Estamos tendo a satisfação de receber aqui nos estúdios o ex-senador Pedro Simon, um dos principais articuladores da resistência democrática à ditadura militar. Simon foi senador, trabalhando pelo Brasil, considerado por muitos uma reserva moral, um político com referência moral e ética, e vai poder conversar um pouquinho conosco para falar sobre, fazer aí um resgate da história, falar da política atual e também para que a gente tenha uma visão, uma opinião também do futuro. Satisfação, Pedro Simon, recebê-lo aqui na CBN Cascavel. Bom dia.
Bom dia. É com muita alegria que eu retorno a esse querido município, Cascavel, a convite do meu amigo Renato, voltando, inclusive, a esse centro universitário que eu tenho o maior respeito e a melhor admiração.
Qual a avaliação que o senhor faz desse período? São mais de 60 anos de vida pública, avaliando o país, toda essa trajetória. O que a gente pode falar para quem nos acompanha agora e gostaria de um resumo do senhor sobre esse período? Mais de 30 anos no Congresso, foi governador, foi ministro da Agricultura. O que dá para falar desse período aí?
Olha, se eu fosse falar sobre esse período, eu ia levar um bocado de tempo. Eu era jovem estudante quando, em 1950, o doutor Getúlio Vargas, candidato a presidente da República lá no Rio Grande do Sul, eu fui escolhido para fazer o discurso em homenagem a ele. E aí, 4 anos depois, suicídio do presidente Getúlio Vargas, fizemos uma caminhada com a mocidade em defesa do patrimônio dele. De lá para cá, nós tivemos a ditadura de 64, a luta de tantos anos em prol do restabelecimento da democracia. Conseguimos o velho MDB restabelecer a democracia contra tudo e contra todos. Todas as forças políticas, religiosas, sociais, exército, marinha, aeronáutica, grandes empresários, grandes órgãos da imprensa, tendo à frente a Rede Globo, parecia que seria impossível que aquela ditadura de 21 anos terminasse. Eu fui coordenador de cada prêmio de Bia na campanha das diretas já. Quando nós saímos a começar a campanha, o pessoal da imprensa gozou. Aquele porquinho, eu sou descendente de árvore, o que ele quer? Minha dúvida, eles não têm nada, está todo mundo de um lado, como é que eles vão resolver isso? E começamos do zero. Mas foi crescendo, um movimento pacífico, sem violência. Éramos contra a radicalização, contra a guerrilha, contra a luta armada, contra o sequestro de embaixador. Éramos a favor do povo na rua. E fomos crescendo. Os jovens terminaram botando 3 milhões em São Paulo, 2 milhões e meio no Rio de Janeiro, e derrubamos a ditadura e estabelecemos a democracia. Aí começou com a morte do Dr. Tancredo, que era para ser presidente, terminou sendo operado 10 horas antes de tomar posse, suicidou, morreu, e não levou o Sarney junto com ele. E o Sarney terminou assumindo. E foi essa desgraça toda.
E o senhor foi, inclusive, por um período, ministro da Agricultura, porque o Tancredo gostaria que o senhor fosse, e aí o Sarney manteve.
É que, na época, havia um movimento. O Sarney não representava nada. Ele foi indicado vice, porque nós precisávamos ter maioria no colégio eleitoral. Então, tinha que fazer um furo na arena. E fizemos isso, Sarney se elegeu vice com o Tancredo. Mas depois, tanto que terminou dando uma confusão. Dizem que o Deus é brasileiro, mas ele podia ter deixado o Tancredo mais algum tempo, que seria outra coisa. O Brasil seria uma grande liberdade, nação. Aí, das confusões, se elege o Collor, primeira eleição direta do Brasil, lutamos para ter eleição indireta, direta, e se elege o Collor, um garotão de 30 e poucos anos, que não tinha sentido absolutamente de nada. A Rede Globo resolveu apoiá-lo e ele terminou ganhando. Houve um impeachment, muitas coisas contra ele, mas eu vejo agora o automóvel Elba que ele comprou com o dinheiro do governo, as reformas da casa da Dinda, que era uma casa espetacular que de propriedade dele, com dinheiro de governo, essa coisa toda. Mas olhando hoje, com os roubalheiros de agora, eu diria que os roubos do presidente Collor na época, hoje seriam Juizado de pequenas causas.
Coisinha pequena.
É, porque na verdade não representa.
E falando em essa questão da corrupção, e o senhor que é taxado como uma reserva moral, né, até estou recebendo aqui algumas mensagens de pessoas que interagem conosco, parabenizando o senhor por ter estado tanto tempo na vida pública e de uma forma limpa e dando grande contribuição para o país. Como é que o senhor vê toda essa situação e também as investigações e gente grande indo parar atrás das grades?
Esse é o espetáculo, quer dizer, de toda essa trajetória, o Brasil, infelizmente, tem a marca da corrupção. No Brasil, ao longo da história, deputado, senador, empresário, grande empresário, político, ninguém foi para a cadeia por ladrão. Para a cadeia, ladrão de galinha. Esse não precisava nem juiz, nem negado. O cabo da esquina para dia. Aí apareceu o que se chama Operação Lava Jato. Foi uma coisa espetacular. De repente, não mais do que de repente, uma decisão do Supremo, que determinou que condenados em segunda instância vai para a cadeia, e com a atuação espetacular do ministro Moro, apareceu a Operação Lava Jato. E como fruto dessa Operação Lava Jato, foi feito um levantamento. E foi para a cadeia presidente da República, presidente da Câmara, grande empresário, o que tinha de significativo na roubalheira foi para a cadeia. E o Brasil estava mudando. Realmente o Brasil está mudando. O problema, o grande problema do Brasil, que ao longo da história, desde Cabral, quando descobriu o Brasil, que aquele sacerdote, o Pedro Vaz de Caminha, mandou uma carta para o imperador para nomear o sobrinho dele, de lá para cá as coisas foram assim. O nosso desenvolvimento, enquanto na Inglaterra, nos Estados Unidos, o desenvolvimento, que a ação dos Estados Unidos foi feita com uma elite religiosa que saiu da Inglaterra e foi para os Estados Unidos, uma elite que na Inglaterra, como o rei casado com uma divorciada, o Papa rompeu com ele rompeu com a Igreja Católica, então aquela minoria que perdeu veio para os Estados Unidos e fez um movimento espetacular da organização daquele Estado. No Brasil, quem veio com o Cabral foram os 40 denegrados, os caras que estavam na cadeia e vieram para cá para se aventurar aqui. Lá adiante pegaram as capitanias hereditárias e pegaram alguém, um duque não sei o quê, e botavam de governador para fazer o que quisesse, tudo era dele. Então a confusão do Brasil foi grande. E chegou o macho do clima agora, quando de repente o governo e outras forças saquearam o Brasil. A Petrobras, a roubalheira, atingiu um clima que o mundo inteiro olhou para o Brasil e nunca imaginou uma coisa semelhante. A Operação Lava Jato veio para colocar as coisas em dia, para fazer o levantamento. E a coisa andou muito bem. Na cadeia, muita gente importante está sendo processada e o Brasil começa a mudar.